é um dia difícil para a gente pregar hoje. É um dia difícil para vir aqui. Porque talvez você chegou com o coração posicionado de maneira errada aqui essa noite. Não errada, mas reagindo conforme o que está acontecendo. Talvez amanhã você não possa ir trabalhar, talvez amanhã você não pode abrir o seu comércio, talvez amanhã você não vai conseguir fazer o que você faz. Nós tivemos a notícia essa semana de um novo lockdown na nossa cidade. Quem já está sabendo disso aqui? E toda vez que isso acontece, eu não sei se acontece só comigo. Se for só comigo, me perdoe, mas toda vez que acontece isso, eu faço assim, ó. Ah, não! De novo! Eu não aguento mais delivery. Eu não quero delivery, eu quero sentar lá e comer. Não é a mesma coisa. É muito difícil pregar num dia como esse. Eu preciso ser honesto com vocês. Vocês sabem que eu sou um pastor honesto, sim ou não? Além de um bom dançarino, eu sou um pastor honesto. Um dia eu vou fazer uma performance aqui, só pra vocês. What am I fresh? Mas eu vou... Vai ser legal. Mas eu sou honesto, é muito difícil, porque eu queria vir aqui e que fosse uma semana normal e falar um monte de coisas da palavra do Senhor para você e te animar, mas sabe, diante de uma notícia dessa, eu falei, Deus, vamos fazer só uma noite de adoração hoje, vamos só orar e chorar. Vamos só chorar até as coisas voltarem ao normal. Cadê minha vacina, Jesus? Cadê minha vacina? Eu descobri que as pessoas vão conseguir se vacinar antes por IMC. Vocês estão sabendo disso ou não? Eu falei, gente, eu não sou nem gordo o suficiente para vacinar. Eu estou triste. Eu falei para minha esposa, não, mas eu vou conseguir. Essa semana, se Deus me abençoar, aleluia, eu vou engordar mais uns 4 quilos. Eu creio no Senhor. Creio que... Brincadeira, gente. Sabe... Hoje o tema da minha mensagem é, o céu não está em lockdown. Talvez você não entenda isso hoje, mas eu quero levar você através da palavra do Senhor, através da história de uma mulher, na verdade de duas mulheres, duas corajosas mulheres, quero levar você a compreender a realidade de como que o céu pode intervir na sua vida essa noite. Você crê nisso ou não? Por que Deus não pode mudar a sua história essa noite? Eu estava ali orando, antes de entrar aqui na nossa reunião, e o Espírito Santo me falou muito forte, Deus pode mudar a sua vida através de uma frase dEle, porque a palavra dEle transforma todas as coisas. Uma frase do Senhor chamou a existência de todas as coisas, sim ou não? A palavra dEle pode mudar a sua vida, amém? Nós vamos ler o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 19. Ruth 1, 19. Ali chegando todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Deus Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Que versículo pesado, sim ou não? Que versículo amedrontador. O Todo-Poderoso colocou-se contra mim. Esse é o livro de Ruth, mas o livro de Ruth começa contando a história de Noemi. Noemi, a palavra de Deus fala lá no versículo 1, do capítulo 1, que ela e seu marido, vamos ler, olha que interessante, eu quero ler o primeiro versículo para você de Ruth 1. Na época dos juízes houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem se chamava Elimeleque. É um nome bom para você colocar no seu filho. Elimeleque. Você nem precisa mais chamar de moleque. O moleque Elimeleque. Sua mulher, Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilião. O pessoal gostava de dar nome bonito. Num tempo de fome, você precisa prestar muita atenção nessa história, tá bom? Presta muita atenção, se você perder um detalhe, tipo novela, olha só, Num tempo de fome, Elimeleque e Noemi foram para a terra de Moab, para fugir da fome com seus dois filhos. Lá, seus dois filhos conheceram duas meninas, Ruth e Orfa. A tragédia começou quando Elimeleque morre na terra de Moab. Depois, uma outra tragédia, os dois filhos de Noemi morrem. Noemi se vê lá com as suas duas noras, sem condição nenhuma de sobreviver, porque naquela época a mulher, ela dependia dos seus suprimentos pelo homem, né? A mulher não tinha o direito como tem hoje de trabalhar e tentar. Era visto como uma coisa horrível para uma mulher ser desposada ou que o seu marido partisse. E sabe, esse texto que eu li do versículo 19 é quando Noemi volta para Belém. Ela volta para a sua cidade, ela volta para a sua terra, ela volta depois de 10 anos. E eu queria, antes de começar a mensagem, eu queria ter duas reflexões sobre o começo dessa história. A primeira é que, diante de uma necessidade, Noemi e seu marido Elimeleque vão para a terra de Moab. E aí é o ponto-chave. Eles foram habitar entre os moabitas. Quem eram os moabitas? Os descendentes de Moab eram nômades, que Deus não suportava. Deus não gostava dos moabitas. Se tinha um povo que Deus não suportava, eram essas pessoas. A palavra de Deus fala em Salmos capítulo 60, olha o que a palavra de Deus fala, em Salmos capítulo 60, versículo 8, diz assim que Moab, Deus falando, Moab é a pia que me lavo. Deus falando isso, Moab é a pia em que me lavo. Honestamente falando, você não coloca coisas de valor na pia, sim ou não? Sim ou não, gente? Porque Deus não suportava os moabitas, porque os moabitas, além do seu começo terem vindo diante de um pecado, eles adoravam um Deus pior que Baal. E esse Deus que eles adoravam costumeiramente, frequentemente, pedia sacrifícios humanos, sacrifício de crianças. Deus não suportava, Deus tinha ira contra os moabitas. E foi para esse lugar que Elimeleque e Noemi decidiram ir. Eu estou quase falando Naomi, porque Noemi em inglês é Naomi. E é mais bonito, né? Naomi é bonito. E aí Noemi e Elimeleque ficaram 10 anos em um lugar que, presta atenção, eles sabiam que não deveriam estar. A primeira coisa que eu queria falar, a primeira reflexão é: para onde o seu coração está apontando, em que direção você anda? Porque, sabe, a direção que você anda vai definir o seu destino. Não tem como você chegar em um lugar bom tendo uma direção ruim. Para o lado que eu caminhar, para o destino que eu for, para o lado que meu coração apontar, vai ser o resultado. Aonde você tem ido? A direção errada, presta atenção nisso, a direção errada nunca irá te levar para um destino certo. Você não vai conseguir chegar no lugar certo indo para o lugar errado. Você não deve apontar. Para onde seu coração está apontando? Para onde seu coração está indo? Quais são os seus caminhos? Você consegue hoje refletir em si mesmo e sondar o seu coração e pensar: para onde estão indo os meus passos? Aquele lugar, presta atenção nisso, aquele lugar não era o lugar onde Noemi e Elimeleque deveriam estar. Não era onde eles deveriam ter seus filhos lá. Vocês estão comigo ou não? Não tem como, sabe? A gente trilhar caminhos que Deus não nos pediu para trilhar e chegar no resultado aonde a gente espera que é o resultado bom diante de nós e diante de Deus. A segunda coisa, a reflexão que eu quero fazer logo na introdução é: presta atenção nisso, uma visão distorcida de Deus te levará a uma visão distorcida da vida. Uma visão distorcida de Deus te levará a uma visão distorcida da vida. Depois que os dois filhos de Noemi morrem, ela fala: vou voltar para a minha terra, vocês fiquem aqui, porque eu sou uma. Agora ninguém vai querer, não vai, agora minha vida vai ser uma desgraça, como ela falou aí. Fiquem aí na terra de vocês. Presta atenção nisso. Ruth e Orfa eram moabitas. Elas estavam em Moab. Orfa ficou, ela falou: tá bom, eu vou me despedir de você. Mas Ruth não, Ruth falou: Noemi, não vou abandonar você, eu vou ficar com você. E aí vem um texto que é muito dito em casamentos. Eu não sei se você já teve um casamento onde cantaram isso, disseram isso: aonde tu fores eu irei, o seu Deus será o meu Deus, onde você colocar o teu pé eu vou estar com você, eu não vou separar de você. Já viu esse texto ou não? Olha que lindo, você falando do seu casamento. Aí você pensa: nossa, quem falou isso para outra pessoa? Não, foi a nora falando para a sogra. Você consegue falar isso para a tua sogra? Olha isso. Aonde tu fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Se outra coisa que não a morte me separar de ti, sogra. Não dá, né? Misericórdia. Brincadeira, sogra. Se você estiver assistindo isso, eu amo você. Minha sogra é maravilhosa. Ela é quase minha vizinha. É tão bom. Voltando à história. Gente, eu não sei se eu vou ter mais jantares de domingo na casa da minha sogra depois dessa. Voltando à história. Ruth falou isso para Noemi: não, eu não vou te abandonar. E aí quando elas voltam a Belém, aí que vem o texto que eu comecei falando para vocês. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Gente, eu estou falando de uma mulher que perdeu o marido e os dois filhos. Eu estou falando de uma mulher que voltou para sua terra porque não tinha mais jeito. Não tinha outra decisão. Eles não falaram assim: ó, será que é Noemi porque ela chegou numa BMW bonitona vestindo Louis Vuitton? Nossa, arrasou, será que é Noemi? Não. Falaram assim: gente, será que aquele caco ali é Noemi? Gente, apanhou. A vida bateu forte nela. Eles perguntaram: será que é Noemi? Será que é ela que está vindo? E ela diz: não me chamem mais Noemi. Me chamem de Mara. Presta atenção nisso, olha que interessante. Ela mudou seu próprio nome. Noemi no hebraico significa doce, amável. Mara significa amarga. Ela falou assim: olha, não me chame mais Noemi, não me chame mais de doce. As situações que aconteceram na vida dela mudaram a sua identidade. Quantas vezes a nossa identidade é transformada pelos acontecimentos ao nosso redor? Quantas vezes situações que nós não conseguimos controlar ou dificuldades mudam o nosso coração, mudam a nossa identidade, a ponto de a gente falar: não me chame mais disso, porque eu não sou isso. Ela falou: eu não sou mais, Deus simplesmente está contra mim. Agora, Noemi foi para um lugar onde ela não deveria estar e ficou lá 10 anos. Quantas pessoas, quantos aqui já erraram alguma vez aqui? Levanta a mão. Que bom, não estou no meio de querubins alados aqui. Quantos aqui já insistiram no erro? Levanta a mão. Que bom. Sabe quando você vê que aquele namoro não vai dar certo, mas você fica 4 anos? Eu vou tentando. Tipo vestibular. Tem gente que fala assim: eu estou tentando ainda. Noemi insistiu 10 anos num lugar que ela não deveria estar. Ela sabia quem era os moabitas. Eu quero levar você a ter essa compreensão hoje de que nós não devemos estar aonde Deus não quer que nós estejamos, mas ainda não insista no que não é a vontade de Deus para você. E depois que você insistir em não fazer a vontade de Deus, não cobre de Deus o resultado que não foi Ele que te deu. Pesado, né? Ah, eu sei. Doeu em mim também. Não adianta você olhar para Deus e falar: Deus, você está contra mim. Deus fala: eu? Filho, eu mandei você ir para lá, você foi para lá. O que eu posso fazer? Você está conseguindo entender ou não? Você erra, insiste, e quando não tem mais jeito, aí ela voltou para Belém, assim como muitos de nós vamos para Moab, nós ficamos lá insistindo no erro, muito no erro, sabe? Ah, mas vai dar certo, vai ter um jeito, e só coisas ruins acontecendo, e só desgraça acontecendo, e você, não, mas é o meu chakra que está desalinhado, e tal, aí depois você vê, realmente não tem como ficar longe da vontade do Senhor, não tem como ficar longe do meu povo, não tem como te ficar longe do que Deus pediu para mim, mas aí quando você não volta com o coração e compreendendo que você errou, você volta culpando a Deus. Quem nunca culpou a Deus? Agora começa a minha mensagem essa noite, porque Noemi falou uma frase que marcou, e marca o momento que nós estamos vivendo agora, talvez o seu momento. Noemi fala: eu saí daqui, presta atenção nisso, olha o que ela fala no versículo, olha só, ela fala assim, ó: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. De mãos cheias eu parti. Talvez 2020 começou com você de mãos cheias. Talvez, ano passado você estava de mãos cheias. Talvez, eu não sei, você estava semana passada de mãos cheias, com esperança, expectativa, você já estava pesquisando aéreo já. Você estava no decolar.com lá. Deixa eu ver uns precinhos aqui, em 10. E agora você está de mãos vazias. O lugar que você trabalha está de mãos vazias, sua carreira está de mãos vazias, seu relacionamento está de mãos vazias, teu emocional está de mãos vazias. Essa palavra é forte, não é? Eu vou te falar que foi como eu me senti depois que eu vi o pronunciamento do nosso prefeito. E eu fiquei assim: gente do céu, eu não aguento mais lockdown não. Gente, eu amo estar aqui com vocês, eu amo estar online, de verdade, eu amo alcançar as pessoas nas casas delas, eu sei que tem muita gente sendo abençoada agora, vocês querem isso ou não? Se você está aqui, por favor, quando você vier para a igreja, manda o link para umas 10 pessoas, sabe, manda aquela para as pessoas que você ama, manda para os endemoniados que trabalham com você, manda para todo mundo. Vou mandar um link que aí o bicho vai pegar na casa desse cara agora. Eu amo estar com essas pessoas, mas não tem como, gente, eu amo estar aqui com vocês, cara, não é a mesma coisa, ou não é, gente? Não é a mesma coisa, pelo amor de Deus, aqui você vem, você levanta a mão, você chora, você fala: nossa, ainda bem que eu vim. Nem me inscrevi, fiquei lá fora, mas olha, Deus me pegou. Não é? Não tem como. Eu vejo às vezes a desesperança nos amigos, eu vou visitar os amigos, cara, vou fechar minha loja de novo. Ou vou fechar meu trabalho de novo, ou não vou poder atender de novo, o que está acontecendo? Eu estou com mãos vazias, Deus está contra mim, não é possível, que desgraça. É o que muitos falam, não é? É o que muitos falam, e é talvez um sentimento que a gente está vivendo no momento. Mas sabe, eu orando, eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar para o teu povo hoje? O que o Senhor quer falar para o teu povo diante dessas notícias? Só para deixar claro que eu não estou tentando achar culpado ou desculpado de nada, nem ninguém, nem de decisões ou de acontecimentos. gente está vivendo uma epidemia e a gente não tem como ficar pautando o que é certo, que ninguém sabe de nada, não é, gente? Eu só sei que eu quero que acabe logo. A questão é, eu estava orando e pensando, Deus, o que o Senhor quer falar com o teu povo? E aí algo me chamou a atenção, presta atenção nisso. No versículo 20, coloca de novo aí, Ruth 1:20, vocês estão comigo, gente, ou não? Deus está falando com você? Se Deus está falando com você, diga amém aí. Se Deus está falando com você na sua casa, diga amém aí no chat. Digite amém. Versículo 20, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga, de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamou Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso. Ela falou duas vezes Todo-Poderoso, não é? E cá entre nós, não é como você chama um Deus que você está virando-se contra, sim ou não? Você não vai chegar para Deus, você está contra mim, Todo-Poderoso. Não, presta atenção nisso. A gente precisa pegar essas coisas na palavra do Senhor. Eu, sabe, quando Noemi fala Todo-Poderoso, quando você lê no original, Todo-Poderoso, aqui estava escrito El Shaddai. Porque El Shaddai. Quando Noemi fala El Shaddai, significa algo, presta atenção nisso. Quando ela fala El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, no hebraico, ela está chamando de volta raízes, lá no coração dela. Ela não está falando assim, ó, porque o Todo-Poderoso... Não, ela falou assim, ó, não... Que Deus, o Todo-Poderoso, se virou contra mim. Ela está chamando aquilo que está no coração dela. El Shaddai. Sabe, El Shaddai, a palavra El Shaddai, ela tem três partes. E as três partes, cada uma é uma palavra. A primeira se diz completo. A segunda é adequado. E o terceiro é suficiente. Quer dizer, El Shaddai significa completo, adequado e suficiente. Você pode repetir isso comigo agora? Completo, adequado e suficiente. Não, vamos fazer bonito, cada um falou um jogo. Teve gente que nem falou nada, a gente falou tricolor, doideira. Vamos lá, El Shaddai significa completo, adequado, suficiente. Vocês estão lindos demais. Completo, adequado e suficiente, El Shaddai. Sabe o que significa El Shaddai? Deus é o suficiente na sua vida. El Shaddai significa que para cada necessidade que você tiver, para cada necessidade que você tem agora, Deus é o suficiente. Para cada pergunta do seu coração, Deus é a resposta, Ele é o Shaddai. Quando ela falou El Shaddai, ela chamou algo no coração dela. Ela, sabe, ela colocou de volta lá no coração dela, no profundo, aonde estava a esperança dela. Presta atenção, igreja, você que veio aqui essa noite, você que está online, por favor, presta atenção, esse é o momento. A pergunta da noite, a pergunta de US$1 milhão é: aonde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Aonde você coloca os pés na hora da tempestade? Aonde está o seu coração? Igreja, se nós não aprendermos a orar num momento como esse, quando que a gente vai aprender? Se você não aprender a colocar o seu coração em confiança no Senhor, agora o que mais precisa acontecer na sua vida? Eu estava conversando com um amigo hoje para o WhatsApp, conversando com ele, e eu perguntei, ele falou que estava trazendo a mãe dele, e esse é um dos caras mais fortes que eu conheço na minha vida, o testemunho dele é poderoso, e a mãe dele lutou por anos com câncer, e ele falou que estava voltando para Ribeirão, e eu falei, meu amigo, onde você está? Tá, estou levando minha mãe em Ribeirão, com uma voz super feliz, e eu falei, ah, você vem passear, vai vir no shopping, ele mora numa cidade próxima, pequena. Ele falou, não cara, descobri outro câncer na minha mãe, eu estou levando ela para se tratar de novo, cara. Mas sabe, nós cremos no Senhor, assim como Ele curou ela uma vez, Ele vai curar de novo. Meu Deus, olha a esperança desse cara. Se nós não aprendermos a colocar o nosso coração no Senhor, a nossa esperança no El Shaddai, o que precisa acontecer? Uma guerra? Se no meio de uma epidemia, onde nós não sabemos se amanhã a gente vai poder trabalhar ou não, será que a gente não consegue aprender e Deus está chamando? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo uma epidemia, e uma epidemia de desistências. Tantas pessoas têm desistido de Jesus, não é? E sabe, eu vejo esse momento, essa epidemia, como realmente uma máquina passando e testando corações. E sabe, eu tenho muita fé, muita convicção, presta atenção nisso, por favor. Eu tenho convicção que Deus vai fazer algo sobrenatural, e o El Shaddai vai fazer algo sobrenatural sobre aqueles que permanecerem na tempestade, sobre aqueles que falarem: eu não vou abrir mão da minha esperança, eu continuo crendo no El Shaddai. Eu fui para Moab, mas eu voltei, mas eu continuo crendo no Todo-Poderoso. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo agora. Nem eu estou entendendo o que está acontecendo agora. Se você falar assim para mim: Pedro, qual que é a resposta espiritual desse lockdown? O que está acontecendo, Pedro? O que Deus quer? O que, qual é o sentido? Eu posso falar para você concretamente: eu não sei. Eu não sei. Pedro, por que estamos vivendo isso? Eu não sei, mas eu sei que Deus quer nos ensinar algo. Deus nunca vai fazer algo na sua vida para te torturar. Pelo contrário, todo o processo na sua vida, Ele quer te dar algo depois. Deus não quer te torturar, Ele é um bom pai. Deus é bom, amém? Quantos creem que Deus é bom? Olha que interessante isso, presta atenção nisso. Ela clamou, ela falou: El Shaddai. Jeremias capítulo 33, versículo 2, olha o que diz. Vocês estão comigo, gente? Está gerando fé no seu coração? Eu quero sair daqui hoje, eu não estou com pressa nenhuma, vocês estão com pressa ou não? Eu quero gerar fé no seu coração. Eu não sei quando a gente vai poder estar junto aqui de novo, de verdade, mas que a gente saia desse lugar hoje com o nosso coração queimando por Jesus hoje. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou: o seu nome é Senhor. Três vezes disse o Senhor, olha isso. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando eu estava perguntando para Deus: Deus, qual é o sentido de tudo isso? Por que o Senhor? Por que outro lockdown? Por que outra? Por que agora? Por que a variante indiana agora? A gente não aguenta mais variante, Senhor. Esse versículo veio ao meu coração: clame a mim e eu vou te responder coisas que hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Estava conversando com um amigo, vindo para cá, e eu falei assim para ele. Ele tinha, quando eu conheci, ele namorava, e depois que ele terminou com essa namorada, a vida dele rompeu. Acontece, tem gente que é assim, né? Se o relacionamento é bom, ele te impulsiona. Se é ruim, vira uma âncora, sim ou não? Tem gente que tem que falar assim: graças a Deus, vai embora, encosto. E eu falei assim para ele: cara, se eu encontrasse você 5 anos atrás com aquela namorada e falasse assim para você: você vai perder essa namorada, isso vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida, o que, que você falaria para mim? Ah, eu ia te bater. Eu ia falar: tá amarrado. Eu quero que você venha comigo nisso, tá? Por favor. Quantas coisas já aconteceram na sua vida que se alguém falasse que ia acontecer, você falaria: está amarrado, misericórdia. Mas aconteceu, e depois aquilo foi uma semente para algo bom na sua vida. Hoje você agradece a Deus por ter acontecido, mas na época não. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Quem está vindo comigo nessa? Quantas coisas que eu falei assim: cara, sua empresa sua vai quebrar, você, misericórdia. Mas dessa empresa quebrada, você consegue uma conexão, e dessa conexão se abre uma porta, e dessa porta Deus multiplica as coisas na sua vida. Cara, essa situação não vai se resolver. Não, misericórdia, precisa resolver. Não, cara, vai dar muito ruim. Às vezes antes de dar bom, dá ruim. Vocês estão comigo ou não? A questão é que muitas vezes nós não entendemos, e é esse o poder do clamor. Igreja, por favor, presta atenção nisso, abre o seu coração agora em nome de Jesus. Por isso que Deus fala, clama a mim. Ei, coloca aí de novo, 33:2, Jeremias 33:2. Assim diz o Senhor que fez a terra, olha para a terra, fui eu que fiz tudo. Olha para todas as coisas, fui eu que fiz. O Senhor que formou e afirmou seu nome é Senhor. Clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te dizer coisas grandiosas que você ainda não sabe, não entende, para você não faz sentido hoje, mas eu vou te dizer, amanhã vai fazer sentido para você. O seu propósito, presta atenção nisso, é atemporal. O seu propósito não respeita tempo, o teu propósito, ele continua. Deus, quando te criou, criou o teu propósito eterno. Talvez hoje não faça sentido, mas na curva faz sentido, amém? Talvez a gente não está entendendo nada acontecendo hoje, mas quando você começa a clamar, quando você realmente começa a orar, quando você coloca o teu coração em clamor, quando você não entende, ao invés de você reclamar, você ora. Ao invés de você murmurar, ao invés de você ofender, ao invés de você falar desgraça que Deus está fazendo comigo, você fala, Deus, pela tua graça, eu vou compreender isso, eu vou abrir o meu coração, eu sei que Deus está falando comigo, Deus está falando com você agora, amém? Quando você aprende a clamar, algo aconteceu, eu vou clamar, Deus começa a revelar para você a vontade dele. Vocês estão comigo ou não, igreja? Olha o que aconteceu. Noemi ficou com Ruth. Ruth começou a trabalhar e ela conheceu um homem. E ela conheceu um homem bom. E aí Ruth começa a desenvolver um relacionamento com esse homem. Noemi começa a auxiliá-lo. E olha o que acontece no capítulo 4 de Ruth, versículo 14. Coloca aí. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem um resgatador. Deus nunca vai deixar você sozinho. Deus sempre tem um resgatador. Jesus é o seu resgatador, amém? Que o seu nome seja celebrado em Israel. Próximo, por favor. O menino lhe dará nova vida e o sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e lhe quer melhor do que 7 filhos. Ruth teve um filho e as pessoas estavam falando, esse filho vai te sustentar, porque Ruth ama você, Noemi. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. É a sogra cuidando do neto, é como a minha sogra faz. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Obed foi avô de Davi. Olha isso. Davi, e da genealogia, e da descendência de Davi, veio Jesus. De uma mulher que um dia se virou contra Deus. Eu quero dizer algo para você aqui muito forte, cara, que o Espírito Santo está falando comigo. Sabe, você não consegue, a sua mente não consegue acompanhar, o seu coração não consegue desenvolver e compreender o quão grandiosas coisas Deus vai fazer através de você. Imagina se alguém tivesse falado para Noemi naquele dia, onde elas choraram. Você vai no capítulo 1, no versículo 8 ou 9, elas sentam e choram, porque elas perderam os maridos, elas sentam e choram. Imagina se alguém passasse e falasse, ei, um dia da sua genealogia, do seu DNA, de você virá o Salvador do Universo. Quem acreditaria? Assim como talvez alguém olha para você, aponta para você e não acredita em você hoje, Deus acredita em você. Ninguém é pequeno o suficiente, ninguém é nécio o suficiente, não existe fé insuficiente, pelo contrário, toda fé é o suficiente. Se você tiver uma pequena fé hoje, gerar isso no seu coração e clamar, Deus vai responder. Sabe, que a gente pode ter hoje como uma desgraça pode ser uma ponte da graça do Senhor para algo novo que Deus vai fazer. Eu estou dizendo isso para você essa noite. Essa noite, se você crer, você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Quantos compreendem essa mensagem? Essa mensagem entrou no seu coração? Talvez você não esteja entendendo. Talvez você reclamou do lockdown igual eu. Também fiquei nervosão. Eu fui lá na live do prefeito e ficava xingando. Perdão, prefeito, eu amo a nossa cidade. Mas depois eu caí em mim e falei, eu não posso reclamar de algo que está além. Eu não tenho controle. Mas eu sirvo aquele que tem controle de todas as coisas. Eu sei que Ele cuida de mim, assim como Ele cuida de você. O Espírito Santo está nesse lugar aqui, essa noite. Deus não deixou de cuidar de você um segundo sequer. Muitas pessoas tiveram perdas. Muitas pessoas perderam pessoas que amaram, que amavam. Talvez você perdeu oportunidades, mas Deus diz para você hoje, eu não tirei meus olhos de você um minuto, você vai entender o porquê.